Artigo 215.
Olá a todos e todas. O podcast Artigo 215 da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, entrevistará duas mulheres fortes do cenário cultural de nosso estado, Luísa Sela e Raquel Gadelha, que serão entrevistadas por mim, Eridiana Macedo, e a minha colega Clara Silveira. Eu sou Eridiana Macedo, advogada e membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará, e iniciarei nosso bate-papo com a Luísa Sela, que desde 2014 atua no campo das políticas culturais, direitos humanos e cidadania. Luísa é psicóloga com mestrado em saúde pública e exerceu várias funções importantes, dentre elas a direção de direitos humanos na Rede Cuca, em Fortaleza, bem como a direção de cidadania cultural no Instituto Dragão do Mar, dirigindo o Centro Cultural Bom Jardim, e ainda a presidência do Instituto ECOA, Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes, de Sobral. Oi, Luísa, seja muito bem-vinda ao podcast Artigo 215 da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. Você é uma mulher no campo das artes, gestora cultural e teve um papel relevante na articulação para a implementação da Lei Aldir Blanc, presidindo inclusive o comitê criado para articular junto com vários estados, além de ter presidido o Instituto ECOA. Você já se deparou com machismo ou dificuldade nas relações institucionais na gestão pública somente pelo fato de ser mulher?
Primeiro, eu gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Culturais da OAB pelo convite de participar do podcast em alusão ao mês da mulher. É um prazer poder conversar um pouco com vocês sobre esse tema. E aí, assim, se eu já tive, né, já me deparei com situações de machismo nos espaços da gestão pública, sem dúvida. Primeiro porque são espaços ainda predominantemente muito masculinos, né? Com frequência eu sou a única mulher ou uma das únicas presentes, né, nos ambientes de trabalho. Então isso já faz, né, um ambiente extremamente masculino e com traços machistas, né? Então, assim, por vezes é necessário ter posturas mais firmes ou até mesmo duras para conquistar ali um direito de fala. É um fenômeno que também eu observo, uma mulher falar alguma coisa sobre um determinado assunto e ser ali desconsiderado, e quando a mesma coisa é dita por um homem, é uma fala considerada válida. Isso também é muito comum de se ver. Apesar de a gestão cultural, né, e aí a produção cultural ser um ambiente que tem uma presença de mulheres talvez mais significativa do que em outros campos, mas um fenômeno também muito, muito comum acontecer é de que a figura pública, né, a pessoa que aparece, que fala sobre, né, é um homem, e a mulher ela está ali num papel muitas vezes muito mais interno, trabalhando, resolvendo todas as questões, viabilizando, né, todas as ações, mas publicamente, né, isso é muito comum você ver, por exemplo, em festivais. Você tem a figura pública do festival, um homem, e a mulher ali coordenando, liderando todas as frentes de trabalho para viabilizar aquele determinado festival. Então, são situações ainda muito comuns de serem vistas, e temos ainda aí uma boa caminhada para conquistar mais igualdade, para conquistar um respeito, né, nesses espaços de gestão pública, falando não necessariamente exclusivamente de mim, sobre mim, né, mas situações com as quais eu já me deparei e que eu também observo, né, vendo colegas, né, e pessoas que trabalham nesses espaços sendo submetidas a situações como essas.
Luísa, atualmente você ocupa um cargo muito importante de secretária executiva da Cultura do Governo do Estado do Ceará. Você se sente mais cobrada? Ou os olhares são mais atentos por ser mulher ocupando um cargo?
O sentimento que eu tenho, a percepção que eu tenho sobre essa pergunta é de que a mulher tem menos chance de errar. É como se o peso do erro fosse maior para as mulheres. Nós estivéssemos sujeitas a um julgamento mais pesado pelos erros que cometemos e que todos nós, todas e todos e todes, estamos sujeitos, né, em nossa caminhada. Então, para as mulheres é como se isso fosse mais difícil, né, de se aceitar como parte da sua trajetória. Então, se você pega um homem branco, hétero, né, que comete um erro, esse erro, por vezes, é considerado como parte do processo e da vida, né, ou até mesmo nem é falado. Mas se uma mulher, né, ou se um... Na verdade, quando você pega pessoas que se encontram ali nesses marcadores, né, de gênero, de cor, de sexualidade, então você pega uma mulher, um preto, ou uma trans, né, claro que com graus diferentes, né, essas pessoas, sem dúvida, né, passam por um julgamento público muito mais pesado. Então, isso traz, sim, para nós um peso e uma responsabilidade maior de estarmos sempre certas, né? De termos ali um grau de responsabilidade, de competência, porque é como se a gente não tivesse uma segunda chance, né? E aquilo pudesse ser muito definitivo nas trajetórias, né? Então, eu percebo um pouco dessa forma, sabe? Assim, que esses marcadores, eles fazem com que, para algumas pessoas, o peso do erro seja julgado de uma forma mais dura, né? E aí é muito importante que a gente observe, às vezes, né, o nosso julgamento, a forma como a gente fala sobre algumas pessoas, se mesmo inconscientemente esses marcadores não estão fazendo com que aquele nosso julgamento seja um julgamento extremamente machista, ou homofóbico, ou transfóbico, né? Então, ou racista, né? Então, assim, é sempre muito importante essa auto-observação para a gente não cair nessas armadilhas.
Como você analisa hoje, por parte do governo federal, o momento para a prorrogação dos prazos da Lei Aldir Blanc?
Sobre a prorrogação da Lei Aldir Blanc, dos prazos de execução, de prestação de contas, né, por parte do governo federal, assim, é uma situação que tem demorado e que tem se arrastado por mais tempo do que o razoável, não é? Nós temos, para mim, duas questões. Nós temos, primeiro, uma questão jurídica. E aí vocês, aqui da OAB, podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso. Mas o governo federal publicou um MP no final do ano passado, autorizando que os projetos que haviam sido empenhados em 2020 fossem liquidados e pagos em 2021. Ou seja, eu posso pagar um projeto até dezembro de 2021. Então, existe uma inconsistência jurídica. O próprio governo federal, que me autorizou a fazer isso, me exigir, né, enquanto Secretaria da Cultura, o envio da prestação de conta dos recursos recebidos em junho, até 30 de junho de 2021. Então, isso é uma primeira questão que precisa ser resolvida, porque não é razoável essa situação. Então, essa é uma primeira questão. E uma segunda questão é uma questão social e, por que não dizer, até de bom senso, né? A Lei Aldir Blanc, ela foi uma lei conquistada pelo setor artístico e cultural para socorrer esse setor que tem sido duramente atingido pelas restrições que são necessárias, mas que causam impactos dramáticos no setor artístico e cultural. E nós continuamos na pandemia. Nós estamos hoje, no mês de março, vivendo talvez um período mais grave do que o que vivemos no ano passado, né? As atividades culturais continuam impossibilitadas de acontecerem, né? Os equipamentos têm o seu funcionamento exclusivamente através das plataformas digitais, né? E a gente sabe o quanto isso impacta a cadeia produtiva da cultura. Então, não tem justificativa que o governo federal não tenha tratado essa prorrogação com a emergência e com a urgência que ela demanda. Como a gente tem dito no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais, nós precisamos de mais tempo para a cultura. É muito incoerente a Secretaria da Cultura exigir que os proponentes executem os seus projetos em um contexto onde o próprio governo do Estado orienta que as pessoas devem ficar em casa, devem manter o isolamento social, né, porque a situação sanitária é muito grave. Então, é impossível que as pessoas que tiveram seus projetos selecionados consigam executar esses projetos que já tinham prazos extremamente curtos e apertados e foi agora atravessado por um agravamento da situação sanitária no nosso estado, e isso se repercute em todos os outros estados do país, né? Então, o governo, né, através do Aldo Valentim, que é a pessoa que coordena a Lei Aldir Blanc no Ministério do Turismo, tem sinalizado que a tramitação, né, da alteração do decreto que prorroga os prazos de prestação de contas tem avançado, mas a demora não se justifica, apesar de não nos surpreender, porque foi assim durante todo o processo da Lei Aldir Blanc. A lei demorou para ser sancionada, a lei demorou para sair o decreto de regulamentação federal, mesmo todos tendo consciência de que os prazos eram extremamente curtos e apertados para que os estados e municípios pudessem executar os recursos recebidos. Então, assim, eu não tenho muita palavra para dizer, para falar sobre essa demora, né? Eles sinalizam que vão fazer essas alterações, mas, em decorrência da demora, nós, na Secretaria da Cultura aqui do Ceará, decidimos entrar com ação, decidimos judicializar o processo. Então, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, nós encaminhamos uma ação civil para o STF, né? E estamos aí na expectativa de conseguir rapidamente um liminar para que a gente tenha autorização jurídica para prorrogar esses prazos, mesmo sem a alteração do decreto federal, porque nós não sabemos quanto tempo eles ainda levarão para publicar, para oficializar essas prorrogações. E essa demora, ela traz uma aflição para as secretarias estaduais e municipais e principalmente para os proponentes, que ficam aflitos sem saber se poderão executar os seus projetos, sem saber se serão punidos por não terem executado os projetos nos prazos que estavam inicialmente estabelecidos, né? Então, um recurso que veio para socorrer o campo acaba trazendo uma aflição que não precisaria estar acontecendo, porque isso já deveria ter sido resolvido, né? Então, assim, nós estamos atentos a esse processo e a gente tem dito, né, para todos os artistas e agentes culturais que entram em contato de que eles não serão prejudicados, né? O governo federal deveria não só prorrogar os prazos de execução e de prestação de conta, como também autorizar que os estados e municípios executem o recurso que ainda está em conta, né? Porque nós ainda estamos em pandemia e o ano de 2021 ainda será um ano extremamente desafiador para o campo artístico e cultural. Então, a gente está aí nessa expectativa, estamos confiantes, e assim que a gente tiver uma autorização judicial, a nossa primeira medida será anunciar os prazos, né, a prorrogação dos prazos, para que os proponentes possam ficar tranquilos, reprogramar a sua execução a partir do momento em que, se Deus quiser, a nossa situação sanitária apresente quadros melhores para permitir que a gente possa voltar, né, a nossa dinâmica de vida, né? Então, um pouco isso.
Artigo 215.
Olá a todos e todas. Sou Clara Silveira, advogada e membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. Vou conversar hoje com Raquel Gadelha, que é mestra em Políticas Públicas e Sociedade na Universidade Estadual do Ceará, UES, pós-graduada em Organização de Eventos pela UES e Gestão Cultural pela Universidade de Barcelona. Produtora cultural desde 1986. Idealizadora e realizadora do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, Ceará. Co-organizadora do livro Economia Criativa, Uma Nova Perspectiva, 2007. E do livro Nos Acordes do Jazz e Blues, Memória do Festival Jazz e Blues de Guaramiranga, 2013. Autora do livro Produção Cultural, Conformações, Configurações e Paradoxos, 2015. Foi gestora do Cine Teatro São Luís e hoje é presidente do Instituto Dragão do Mar, IDM. Olá, Raquel. Seja bem-vinda ao podcast Artigo 215 da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. Raquel, no seu livro, você retrata três gerações distintas de produtores culturais. Você acha que o machismo atravessa essas gerações? Como poderia falar sobre isso?
Eu diria assim, o machismo, ele atravessa as três gerações de produtores culturais, mas muito mais como um reflexo da sociedade do que na carreira, digamos assim, né, no campo. Eu acho que o campo reflete a sociedade em alguma medida. Então, é interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas me lembrando assim das pessoas que eu entrevistei na década final, que faziam produção no final da década de 60 e na década de 70, era majoritariamente masculino mesmo, assim, eram muitos homens, os artistas, e eu me lembro, assim, que eu cheguei a viver isso, as mulheres, elas ficavam, digamos assim, num suporte, num apoio, né, mas o protagonismo era muito masculino mesmo. Isso na época que eu chamo, assim, os artistas produtores, ou os produtores artistas. Depois, no governo Fernando Henrique, já vindo mais, governo Tasso Gereissati, as leis de incentivo mais pujantes, a gente já começa a perceber de uma forma mais intensiva, assim, a presença feminina, né? Essa coisa do empreendedorismo mesmo, da mulher, né? Muitas produtoras, mulheres, já se aventuraram, digamos assim, já começaram a entrar de uma forma profissional nesse mercado. Você começa a ver uma atuação assim mais visível, digamos assim, né? E já agora, mais recentemente, a gente pode ver a presença masculina e feminina de uma forma mais diluída, digamos, ou mais igualitária. Podemos, talvez, fazer isso aí. Isso é um reflexo disso, da sociedade, um próprio resultado das políticas públicas, né, do tempo. E é interessante. Agora, é interessante também pensar que sempre existiram mulheres produtoras, mas talvez elas tivessem ficado ocultas, digamos assim. Até na pesquisa que eu fiz, eu descobri a história de uma mulher chamada Cosima Liszt, que ela era filha do Liszt e mulher do Wagner. E ela teve uma atuação, inclusive eu até brinco, porque ela era assim, uma pessoa muito, muito, muito forte, muito, muito interessante, que teve uma atuação fundamental na carreira do Wagner, né? O Nietzsche era apaixonado por ela. Então, é uma pessoa, assim, que devia ser muito potente, muito forte. E esses nomes ficaram na história e o dela não, né? Então, isso é um reflexo, realmente, de um tempo, um longo tempo, que nós ainda estamos num processo da mulher ser percebida não por trás de um grande homem, né? Mas ao lado e junto.
Raquel, você esteve no lado da sociedade civil na gestão de projetos relevantes para o Estado e do lado da gestão pública. Quais as maiores dificuldades enfrentadas em ambos os lados?
Bom, você me pergunta, né, que eu estive ao lado, estive no lugar da sociedade civil e recentemente no lado da gestão pública. E, né, quais são as dificuldades? Olha, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma experiência tão importante, foi uma experiência assim tão rica na minha vida, ainda bem que eu tive a oportunidade de ver os dois lados. A minha vida profissional começou assim, empreendendo, sonhando, querendo fazer, acreditando, indo em busca da realização dos sonhos. E esse lado, assim, da sociedade que vai, sabe aquela coisa que diz assim, ninguém dizendo que era impossível foi lá e fez, né, sem saber que era impossível. Então, o produtor cultural na sociedade que faz esses projetos, que cria, que empreende, que consegue mudar, assim, uma sociedade, mudar, assim, interferir até em outras gerações, em sonhos, em acontecimentos, né? Então, grandes eventos, grandes projetos no Brasil, né, no mundo, aconteceram porque alguém sonhou, né? Vamos falar aqui Woodstock, né? Um dia alguém quis fazer, entendeu? E fez, e aquilo marcou uma geração, né? Então, assim, muitos projetos, o Rock in Rio marcou uma geração, marcou uma época, reflete uma época. Aqui no Ceará, um evento como a Bienal de Dança, que foi da cabeça de um pensador, né, o Davi Linhares, junto com outras pessoas, marcou uma geração de bailarinos, marcou um mercado de música, marcou o campo da criação, marcou a formação, o pensamento, a fruição, o intercâmbio de artistas, quer dizer, marca uma geração, duas, quem está hoje, o evento já tem mais de 20 anos, quem está hoje bebeu naquela fonte. Então, assim, o Festival de Jazz, que foi uma iniciativa que eu tive a oportunidade de participar, né, que mudou a feição, assim, de uma infraestrutura, de um município, do turismo cultural, da economia, claro que junto com outros projetos, com a sociedade, a comunidade local. Um dia, muitos anos depois, essa coisa do efeito, né? Muitos anos depois, eu vi um show da Cor do Som no São Luís. E eles fizeram um show todo instrumental. Aí, quando terminou o show, o Armandinho disse assim que estava impressionado com a receptividade do público cearense àquele show instrumental, porque não é um show muito fácil, ele disse. Aí uma pessoa chegou para ele e falou assim: é, Armandinho, um estado que tem um festival de jazz há mais de 20 anos, é isso aí, é fruto. Aí eu, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Então, assim, o papel e a força da sociedade civil nas coisas que ela realiza, né? E eu digo assim, que o produtor, ele vai ali onde o Estado não consegue chegar, né? E ele vai furando, e ele vai abrindo, e ele vai realizando, e ele vai, inclusive, provocando e impulsionando as políticas. Mas, quando eu era produtora, eu sentia, assim, muito, sabe, que gostaria que o Estado fizesse mais, gostaria que fosse mais fácil, gostaria... E passar para o outro lado, a gente vê muita coisa. Primeiro, assim, que são muitas demandas. Uma primeira coisa que eu entendo é assim, que não sou eu, pessoa física, é o Estado. Então, assim, o lugar do Estado, que lugar é esse? Né? Qual o lugar do Estado? O que é um dever do Estado? O que o Estado consegue? Né? O que estrutura um Estado? Então, isso é muito interessante. Tem dívidas que são estruturais, que não é um governo que vai conseguir, dois governos, três governos, né? Que leva muito tempo. Então, é importante perceber isso. Dois, que é um governo, uma política de governo, né, que deve ser uma política de Estado. Então, assim, não é fácil, são muitas demandas, são muitas frentes, com muitas amarras para poder fazer, para poder realizar. Mas, assim, não é fácil. Mas quando, assim, a beleza maior que eu estou sentindo, assim, nessa experiência de trabalhar numa gestão pública, é que quando você acerta, assim, aquilo tem uma repercussão na vida de tantas pessoas que é, assim, uma coisa maravilhosa. Então, a gente pode ver, assim, políticas públicas, né, que deram certo, políticas públicas que repercutiram na vida das pessoas, na sociedade de uma forma. Então, é muito importante. É uma coisa, assim, que nos honra demais poder estar no lugar do Estado, né, do poder público, e agir com esse pensamento, assim, social, coletivo, justo, sentir essa responsabilidade. E o bem, né, nesse sentido de reverberar, né? Eu até uma vez estava conversando com o Fausto Nilli e ele disse que um professor falou para ele assim que o Estado, a gestão pública, ela pode até errar no varejo, mas ela nunca pode errar no atacado, quer dizer, né? Então, assim, é muito interessante, é uma responsabilidade enorme. Não é fácil, não é fácil. Não é como a gente pensa quando está fora, que é só querer. Tem coisa que você tem que empurrar um elefante, empurrar uma montanha para conseguir. Mas quando você consegue, é uma alegria assim, indescritível. Então, tem sido uma honra e uma experiência, que uma experiência soma com a outra, uma enriquece a outra.
Você assumiu há pouco tempo a presidência do Instituto Dragão do Mar, IDM. Quais seus planos para reestruturação da gestão do Instituto? Sua ida para a presidência do IDM é uma referência para as mulheres no campo cultural em nosso estado. Você acha que o olhar feminino na gestão agrega valor?
Eu entrei agora no início de março, né? Fui convidada para assumir o cargo de presidenta do Instituto Dragão do Mar. Para mim é uma honra muito grande, porque o Instituto Dragão do Mar é uma instituição cultural muito importante no Brasil e no Ceará. É uma instituição cultural fundamental para a gestão pública, para a gestão dos equipamentos, para a sociedade, para os artistas, o bom funcionamento dela. É uma instituição antiga, foi a primeira OS de cultura no Brasil. Então, como uma instituição antiga, cresceu muito e precisa realmente passar por alguns processos. Então, assim, eu assumi com esse senso, né, de dar o meu melhor, de fazer tudo o que for possível, no sentido de que essa instituição seja fortalecida e afirmada. E uma das principais metas, assim, eu posso dizer que a gente tem, assim, digamos, três grandes diretrizes, porque são muitas coisas, mas três grandes diretrizes, que uma a gente pode citar assim como sendo uma reforma administrativa, uma modernização, né? Redesenhar os processos, trabalhar com governança digital, aperfeiçoar os mecanismos de transparência, os fluxos, dar mais agilidade aos processos, um alinhamento maior com a política cultural da Secult, uma revisão de documentos, fortalecimento institucional, melhoria nos processos de avaliação, de acompanhamento. Então, temos muito o que fazer nesse sentido. Uma outra frente que a gente pode chamar, que é a estruturação da rede de equipamentos da Secult. Como é que esses equipamentos, como é que o IDM é um IDM presente e próximo, de forma equânime em todos os equipamentos? Como é que a gente pode olhar para esses equipamentos com a visão sistêmica, sinérgica? Como é que esses equipamentos culturais podem compartilhar ideias, práticas colaborativas? Como é que podemos buscar mais apoios? Quando eu falo equipamentos, eu falo da Casa Cega Aderaldo, do Centro Cultural Bom Jardim, do Porto Iracema, da Escola Tomás Pompeu, Vila da Música, Centro Dragão do Mar, Cine Teatro São Luís, Teatro José de Alencar, Escola de Gastronomia, Porto Dragão, a biblioteca que vem chegando, mais tem o Centro de Formação Olímpica. Então, assim, são muitos, muitos equipamentos importantes e que podem atuar de forma sinérgica. E outra face, outra tarefa tão importante quanto é manter uma gestão mais dialógica, mais plural, de mais proximidade, né, com a sociedade, com os artistas, de mais afeto, né, por que não dizer de mais afeto? Até conversando com a Glória Diógenes, ela falou assim: um dragão que aqueça, um dragão que ilumine, né? Então, assim, talvez o fato de ser mulher, ele traga uma nova forma, assim, de olhar, esse dragão, assim, com um dragão que tenha mais proximidade, mais afeto, um olhar de mais cuidado. Eu acho que faz parte. Mas, assim, mulher para mim é isso, é cuidado, mulher é afeto, mulher é uma visão plural, mais sistêmica, talvez, mais ampla, mas mulher também é força, mulher também é firmeza, mulher também é ação, né? É decisão, é razão. Então, assim, é isso. Temos uma equipe com muitas mulheres, a gente na cultura trabalha com muitas mulheres, e isso é legal, porque eu acho que essa força, assim, de carinho, de um olhar mais inclusivo, está na essência do que a gente faz, mas está também o pensamento, os bons ideais e o acolhimento, inclusive, aos homens. Então, é isso. Estamos cientes do tamanho da missão, mas com muita vontade de dar o melhor possível para que aconteça.
Agradeço a Luísa Sela e Raquel Gadelha pela participação. Agradecemos também aos nossos ouvintes. Peço que comentem e compartilhem. Obrigada, até a próxima.
Artigo 215.